As notícias na ERT, edição de Vítor Melenas.
As autarcas do Médio Tejo deliberaram por unanimidade no Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo solicitar uma reunião com caráter de urgência ao Ministro das Infraestruturas e da Habitação. Reiterando uma posição assumida anteriormente, os autarcas querem obter uma definição política clara e objetiva sobre o aeródromo de Tancos, uma infraestrutura aeronáutica essencial para a região do Médio Tejo e para o interior. Os autarcas recordam que o atual aeródromo militar de Tancos, situado no polígono militar de Tancos, no concelho de Vila Nova da Barquinha, é uma infraestrutura gerida pelo Exército Português. A ex-base aérea número 3 da Força Aérea está dotada de duas pistas de 2.440 metros e 1.200 metros de comprimento, respectivamente. Ambas representam grande potencial, contudo carecem de intervenções urgentes nas infraestruturas aeronáuticas adjacentes. Uma intervenção com a conservação ou criação de novas infraestruturas, tendo em vista o desenvolvimento da região e da coesão nacional, contribuiriam, no entender dos autarcas, para atenuar assimetrias de desenvolvimento da região, muito dela em zonas de baixa densidade. Desde há largos anos se tem vindo a equacionar a pertinência do aproveitamento destas infraestruturas, conjugando funções militares e civis para a criação de um aeroporto regional. A criação deste aeroporto permitiria dar resposta adequada à atividade empresarial, também militar, de turismo cultural, de lazer e religioso, que há muito se reclamam e permitem uma penetração no mercado internacional das empresas da área da indústria automóvel, em Abrantes, dos Cortumes, em Alcanena, têxteis e exploração florestal, madeira e imobiliário, na Sertã, Mação e Vila de Rei, e do papel, em Constância e Torres Novas, reivindicação há muito sufragada pelos empresários locais. Sabendo da presença de infraestruturas ferroviárias em Almorol, Tancos e no entroncamento, linha do leste e do norte, da plataforma logística na região, Riacho de Torres Novas, entroncamento, de duas estradas confinantes, a A23 e a A13, os membros do Conselho Intermunicipal do Médio Tejo salientam que a abertura de um aeroporto civil-militar em Tancos permitiria alavancar a dinâmica económica de toda a região e o potencial turístico de milhões de passageiros que se dirigem a Fátima.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
No debate do Orçamento de Estado de 2020, com o Ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, o deputado do PSD, Duarte Marques, criticou a falta de concretização de investimento anunciada pelo Governo no Distrito de Santarém, em existência de verdadeiros incentivos ao turismo na região e a necessidade de maior discriminação positiva para os territórios do interior. Duarte Marques lembrou o anúncio feito por António Costa em 2017 na cidade do Entroncamento, onde garantiu a execução de 12 áreas de valorização industrial, duas das quais a construir no distrito de Santarém. Referir-se que o deputado do PSD alertou também o número 2 do Governo, que sem a concretização de certas infraestruturas na região torna-se mais difícil a economia florescer. Duarte Marques destacou também o desprezo do Governo em relação ao distrito de Santarém em matéria de turismo, onde não têm surgido oportunidades e incentivos no setor e onde até um recurso como o Rio Tejo está completamente arredado de qualquer estratégia.
E chamava-lhe a atenção para algumas matérias que não são da sua direta responsabilidade, mas que vão resultar no sucesso do seu trabalho. As áreas de valorização industrial, as chamadas ligações entre zonas industriais, que o Sr. Primeiro-Ministro lançou em 2017, lançou 12, curiosamente no entroncamento, duas no distrito de Santarém, que é Torres Novas, entroncamento e a de Rio Maior, ainda não saíram do papel. Já foi em 2017. E é importante pressionar os seus colegas das infraestruturas para que a economia possa crescer. E isso, sem essas ligações, a economia não floresce. E, Sr. Ministro, eu sei que também já não tem a tutela do interior, mas também tenho noção da sensibilidade que teve e um território que aprendeu a conhecer e que se empenhou nesta matéria. Não vale a pena tentar apenas criar uns benefícios para o interior. Não é por isso que as empresas vão para lá. Ou há uma discriminação a sério, ou não é mais competitivo ir para o interior. E aquilo que nós temos visto é que parece que o interior começa em Castelo Branco, quando na verdade há zonas do distrito de Setúbal, do distrito de Santarém, do distrito de Leiria, que também são interior. E essas precisam de incentivos. Falo também, por exemplo, no turismo. O distrito de Santarém, a Lesíria e o Médio Tejo são um bocadinho ausentes no investimento em oportunidades criadas de financiamento do turismo. Repare-se, não há sequer uma política de turismo associada ao Rio Tejo e isso surpreende-nos. Sr. Ministro, eu terminava dizendo apenas e só que só pode haver sucesso na economia se todos trabalharem em conjunto. O Ministro da Economia, se calhar, é que ele tem menos intervenção direta sobre os poderes da economia. Mas, se calhar, o seu papel, como número 2 deste Governo, de influenciar cada vez mais os seus colegas a fazerem o seu trabalho, é não deixar o investimento por fazer, para depois não se virem todos justificar com as cativações de Mário Centeno. Porque, de facto, este é um Governo que tem pouca economia, porque tem pouco investimento, porque quem manda, de facto, é o Ministro das Finanças. Eu, às vezes, já tenho dúvidas que é o próprio Primeiro-Ministro que manda no Governo.
O Ministro Cisa Vieira concordou com o deputado do PSD e revelou a sua frustração com a incapacidade do Governo em concretizar o investimento.
Senhor deputado Duarte Marques, estou de acordo consigo. A questão da valorização das áreas de localização empresarial, das áreas de valorização industrial, é importante as ligações. Mais uma vez chama-se a atenção para aquela que pode crer que não é só minha, a frustração, nem é só dos seus deputados, a frustração de todo o Governo na questão da concretização das intenções de investimento que temos. Temos mesmo que pensar a sério como é que isto se faz. Mas queria lhe dizer que, para o Ministério da Economia, a questão da disponibilidade de solo industrial é crítica para os próximos anos e, por isso, também temos a intenção de trabalhar na simplificação dos processos de licenciamento e expansão das áreas de estruturais.
Carlos Rodrigues, o Presidente da Junta de Freguesia de Ceiceira, esteve na última quinta-feira na IARTS para fazer um balanço aos dois primeiros anos do atual mandato e perspectivar aquilo que será a atuação da Junta no decorrer dos últimos dois anos. Foi durante o programa Freguesia a Freguesia, o autarca começaria por referir que 2018 e 2019 foram anos de intenso trabalho, lembrando que o ano que passou foi ainda mais intenso face à realização da festa dos tabuleiros.
Esta primeira parte deste mandato tem sido muito intensa, e especialmente o ano de 2019. O ano de 2019 foi, dos seis anos de experiência autárquica, aquele que foi, sem dúvida, o mais alucinante. Acho que é o adjetivo que que se pode classificar. Foi o ano da festa dos tabuleiros. Não me perguntem porquê, eu já coloquei essa questão aos meus colegas, e todos falamos o mesmo, mesmo no município e a própria Comissão Central. A festa dos tabuleiros do ano passado foi extremamente trabalhosa. Num ano de festa dos tabuleiros, conseguir, no caso concreto, a freguesia da Ceceira, foi um ano de muitos investimentos. Nós conseguimos, investimos cerca de 80 mil euros, onde se inclui o albergue, o alargamento do cemitério da Ceceira, foi as duas grandes obras que nós tivemos, e cerca de 28 mil euros de investimento em valetas cimentadas na freguesia. Acrescemos a isso, tivemos depois o passeio do idoso, o passeio sénior. Ou seja, fomos ambiciosos nas várias atividades que fizemos e foi um ano de 2019 muito, muito agitado. E pronto, é fruto das circunstâncias, assim o ditaram. Este ano vamos ver o que é que o ano 2020, como é que vai ser. Estamos a entrar na segunda parte do mandato, mas a ambição e aquilo que é a nossa expectativa é de continuar a fazer o trabalho que tem sido feito, obras essencialmente, e continuar a participar de forma ativa naquilo que é também os eventos que temos tido na freguesia e no concelho.
O município da Sertã deu início aos trabalhos de gestão de combustível para a implementação das faixas de proteção de 100 metros na envolvente à localidade do Trísio, na União de Freguesias de Sernaste do Bom Jardim, Nespral e Palhães. De acordo com a legislação, estas intervenções são desenvolvidas somente nos espaços florestais e compreendem o corte total de mato, a redução da densidade do arvoredo, cumprindo a distância mínima de 10 metros entre as copas de pinheiro bravo e eucalipto e 4 metros nas demais espécies arbóreas florestais, assim como a respectiva desramação das árvores. Apesar de estas ações serem da responsabilidade dos proprietários florestais, devendo ser efetuadas até 15 de março de cada ano, o município da Sertã e a União de Freguesias de Sernaste do Bom Jardim, Nespral e Palhães realizam esta ação num esforço conjunto, tratando-se da primeira intervenção para a implementação do programa Aldeia Segura, Pessoas Seguras, a desenvolver naquela localidade, e a primeira do Conselho da Sertã. O objetivo dos trabalhos referidos prendem-se com o reforço da salvaguarda de pessoas e bens, perspectivando a diminuição do risco e a minimização dos efeitos da passagem de incêndio rural. Estes trabalhos decorrerão no terreno até 15 de fevereiro e serão executados por equipas de sapadores florestais da Aproflora, Associação de Produtores Florestais e Agrícolas do Pinhal, no âmbito do protocolo existente entre esta entidade e a Câmara Municipal da Sertã.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Quinta do Lugar de São José, de Peialvo, Conselho de Tomar, está a preparar a realização de um mercado solidário, sendo que o objetivo principal passa por reunir donativos que possam depois ser encaminhados para as vítimas do tufão Tixói, que atingiu as Filipinas em dezembro último, obrigando à evacuação de cerca de 200 mil pessoas. Nesse sentido, nasceu a ideia de organizar esta ação solidária com a venda de artesanato, decoração, mostra gastronómica, vestuário e também zumba. Mafalda Lacerda, da Quinta do Lugar de São José, antecipou esta realização em declarações à ERTS.
Nós temos aqui na Quinta a trabalhar connosco uma pessoa que é das Filipinas, que tem amigos que foram diretamente afetados pela catástrofe que ocorreu em dezembro, portanto houve um grande tufão. Essa pessoa tem contactos também na Embaixada Filipina, em Portugal, e juntos eles propuseram-nos que cedêssemos o espaço da Quinta para a realização de um evento solidário cujas vendas revertessem para ajudar as vítimas deste tufão. E pronto, e nós a partir daí lembrámos de ceder o espaço e de organizar este mercado solidário.
Como é que as pessoas podem ajudar? Qual é que é a melhor forma de ajudar?
As pessoas podem ajudar ou vendendo produtos ou comprando. Nós até agora temos, posso dizer, é mais de uma dezena de vendedores que estão inscritos. É um grupo bastante heterogéneo e cosmopolita. Temos, por exemplo, uma filipina que vai dar a conhecer a gastronomia do seu país. Temos um inglês que vai vender empadas e bolos caseiros. Outro que vai vender guitarras feitas à mão. Temos uma alemã que tem uma loja em Torres Novas e que vende roupa reciclada. Vamos ter também artigos de decoração, pintura. Vamos ter uma aula de zumba, etc. Portanto, tudo ingredientes, digamos, para as pessoas passarem uma tarde agradável e depois podem, obviamente, usufruir também aqui dos espaços comuns e dos serviços da Quinta do Lagar de São José. Os vendedores, posso dizer, que pagam 5 euros de inscrição para terem o seu espaço de venda e depois fica ao critério deles se dão uma percentagem ou a totalidade das receitas a esta causa.
Quem quiser, então, assumir este papel de expositor, tem alguma data limite para o fazer?
Recomendamos que seja o mais breve possível, portanto, o mercado realiza-se no dia 25, não deixar para a véspera, porque há questões, enfim, de logística a organizar, mas pronto, mas basta contactarem-nos por telefone ou deixando mensagem no Facebook ou no site e nós entraremos em contacto.
Os alunos da turma 6A da Escola Pedro Ferreiro de Ferreira do Zezer ganharam um concurso de escala nacional dedicado à sensibilização ambiental numa organização do Departamento de Biologia Animal da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. O desafio lançado às escolas era sobrenado ao tema "Neste Natal, os lobos descem à minha sala". Ideia então acolhida por alunos e docentes da referida turma. Segundo uma nota do Agrupamento de Escolas de Ferreira do Zezer, o 6A decorou a sala 67 usando elementos naturais e recicláveis, como pinhas, cascas de árvores, pedras e folhas, ramos de gilbardeira, cartão, sisal, laranjas, ainda maçãs, entre outros produtos, e recolheu folhetos publicitários também usados nesta atividade, assim como caixas de ovos, velas e ainda recheou as estantes com livros, onde o lobo é protagonista. O mesmo texto congratula-se com o facto de a participação nesta atividade ter permitido não só unir esforços partilhados e ideias e recursos para um projeto coletivo, como também aproximar os alunos do último grande predador da nossa fauna, o lobo ibérico, e alertá-los para as questões ambientais, em particular para a problemática da conservação da biodiversidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei, com o apoio do CLDS 4G, Junta de Freguesia da Fundada, Clube Cultural Desportivo e Recreativo da Fundada, vai organizar nos dias 21 e 22 de março a quinta edição do Festival das Sopas e Petiscos de Vila de Rei. A iniciativa terá lugar no pavilhão polidesportivo da Fundada entre as 19 e as 22 horas daquele dia e no dia seguinte entre as 12 e as 15 horas. A entrada no recinto voltará a dar direito aos visitantes ao kit do festival, composto por sacola, tigela e colher, e de assim experimentar todas as sopas ao dispor no recinto. O público presente e um júri nomeado para o efeito vão novamente votar e eleger a melhor sopa do festival.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar recebe na tarde deste sábado mais um encontro de hóquei em patins. Anderson Neri, jogador angolano recentemente ingressado na equipa, participou na habitual conferência de imprensa de perspectiva à jornada, neste caso ao duelo com o Parede, num jogo que opõe os dois primeiros da Zona Sul da 2ª Divisão Nacional e que terá então lugar na cidade do Nadão pelas 18 horas. O reforço internacional angolano confessou-se satisfeito com a chegada a Tomar.
Só para dizer que fui bem recebido na cidade maravilhosa como é o Tomar. Fui recebido como uma estrela de futebol, sinto-me feliz. Obrigado por ter protagonizado este ambiente tão maravilhoso. Acho que isso me torna mais confiante para crescer e me entregar rápido ao grupo. E espero ajudar os meus colegas, espero ajudar a cidade a ser feliz. Acho que o hóquei é uma das modalidades que é a grande da cidade, então espero ser feliz no Tomar e dar a felicidade que o Tomar precisa.
Nuno Lopes, treinador do Sporting Tomar, disse que o jogo diante do Parede não vale mais do que 3 pontos, ainda que admita que o triunfo dos Leões abre boas perspectivas.
Não, na altura da época penso que não podemos pensar assim. Acho que falta, lá está, vai dobrar a primeira volta, queremos muito estes 3 pontos, mas vale só 3 pontos porque há uma segunda volta ainda por fazer, onde nós sabemos, por exemplo, temos deslocações difíceis à casa dos primeiros classificados, mas depois também contraponto isso há o facto de nós termos até feito melhores resultados fora que em casa, portanto. Mas acho que é um jogo de cada vez, até porque há uma coisa importante aqui neste trajeto, que é, à medida que isto vai crescendo, há outros fatores que vão jogando, nomeadamente os emocionais, as equipas umas vão crescendo, outras vão descendo, neste caso houve alterações em alguns plantéis, há coisas que mudaram, portanto, e as próprias equipas também foram consolidando o processo de jogo, a forma de estar. Portanto, a equipa, por exemplo, que nós vamos receber aqui no início da segunda volta não será igual à equipa que defrontámos na primeira jornada do campeonato.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Carlos Carvalheiro.
Se eu fosse presidente da Câmara de Tomar, molhava por a linha P, convencer o Instituto Politécnico de Tomar a investir em pós-graduações em estudos templários. Bom, com este início, o meu ponto de vista explicou-se por si, mas, como é esperado que um ponto de vista também seja um momento de reflexão, tenho de dizer mais alguma coisa. Aliás, como alguém disse, o que é dito antes do mas não interessa nada. Eu tenho para mim que a história com H grande, tal como as histórias com H pequeno, se deve compreender pelas entrelinhas, pela lógica e pela verosimilhança. Por exemplo, a batalha de Alcácer-Quibir, onde terão morrido o rei português e 2 reis marroquinos, o deposto e o Nobel, permitiu a unificação de Marrocos enquanto país tal como hoje o conhecemos. Na perspectiva do vencedor marroquino, ficou conhecida por a gloriosa Batalha dos 3 Reis. Mas, repare-se que aqui surgiu o mas. Na perspectiva do vencido, nunca se refere que o rei marroquino deposto e os seus partidários se aliaram ao rei português para a invasão de Marrocos e que, se tivessem vencido, hoje Marrocos estaria dividido em 2, a costa mediterrânica para os marroquinos e a costa atlântica para os portugueses. Na memória portuguesa, Alcácer-Quibir foi uma tragédia em que a nobreza portuguesa embarcou e que transformou o rei Sebastião no desejado, na sequência do que se perde a independência, tendo o rei espanhol Filipe II sido aclamado rei de Portugal no mesmo convento de Cristo, onde o jovem Sebastião tinha estudado poucos anos antes, com a ordem de Cristo, que muito provavelmente o terá influenciado a investir sobre o Norte da África, a mesma Ordem de Cristo que, depois de 2 séculos de aventura marítima por todo o mundo, se viu enclausurada por João III, o rei que reinou antes de Sebastião, a mesma Ordem de Cristo que ganhou o nome quando o rei Dinis não alinhou com o Papa e com o rei de França na extinção da Ordem dos Templários, os mesmos Templários que provocaram a criação de uma nova nação que se chamou Portugal e que, devido a uma perna partida de Afonso Henriques, não se constituiu numa varanda para o Atlântico desde o norte da Galiza até o Algarve. E pronto, assim se meteu alguma substância no esqueleto inicial do ponto de vista que se explicava por si. Se eu fosse presidente da Câmara de Tomar, bolhava por convencer o Instituto Politécnico de Tomar a investir em pós-graduações em estudos templários.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.